Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12, parte 7. De terrível que eu vou dizer-lhe, é sua vida a minha e a de mais alguém que se joga nesta fatal partida. Ouça Maria, Maria.
Sim, Advor?
Deixe-me chamá-lo por este nome, porque assim que eu costumei-me a invocá-la nas minhas horas sombrias, nas minhas horas de condenado, quando o céu era negro, como a abobada de um catatumba, e a terra fria como a laje de uma sepultura. Oh! Era este nome que eu invocava como aragem bonfazeja quando a cabeça me escaldava, e no entanto é ele que me derretia bronze em lava pelas veias.
Oh, e uma história sombria, mas que é preciso que escute, Maria.
Eu escuto, senhor Visconde, as mulheres são curiosas, e afirmo-lhe que a minha curiosidade está por demais excitada. Quero ver até que ponto chega este assombro de impertinência. Governador. Longe dia passava uma calma valgada pelas ruas de Vila Rica. Soavam as trompas, tubilhonava a multidão. As janelas resplandeciam de colchas e de fisionomias animadas. Os cavaleiros carcaracolavam sobre lindos jinetes enquanto as damas se inclinavam para seguir com os olhos esplendidos. Era um dia de festa. Ou um dia de maldição. E tudo isto era por um homem. Este homem orgulhoso, consciente de sua força, terrível na sua grandeza teerânea. Sorri de desdém, como um soberano rodeado de escravos. E sentia-se feliz porque era poderoso. Sim, era feliz. O poder tinha sido a sua única paixão. Não é a virgem dos seus sonhos de moço, o amigo de sua virilidade, a esposa de sua velhice. Oh, ele era feliz. Não se impaciente, senhora, eu vou dizer-lhe tudo. De repente o homem levantou-lhos para uma gelosia. Aí estava uma Melwyer. Ou talvez um demônio de beleza. Ela era bela, sim, muito bela. Tinha uma fronte soberana e larga como um armamento de alabastro, as sobrancelhas curvas e delicadas como o arco-íris do amor, uma boca que pedia beijos, uma alvura que se teria manchado mesmo com a brancura de uma lágrima. E os cabelos eram negros. Oh, na noite daquelesca belosa para a própria luz quisera transformar-se. E os olhos? Pretos, rasgados, brilhantes e aveludados eram como uma pérola sob a concha rosada das pálpebras. O criador invejaria um dos raios daqueles olhos para resplandecer no diadema da Virgem. Era Vossa Excelência, minha senhora. Eras tu, Maria. O homem era Iu. Era porque já o não zoou. Que longas nas noites de vigília povoadas de mil fovormas de volúpia, de beijos de lágrimas e incivas, cafavaram-me rugas na fronte, abismos no coração, aquelas cheias de trevas, este choio de amar, por que dizer-te mais? O demônio amou o anjo. Movimento de Maria. A treva quis abraçar a luz, o réptil perdeu-se pela flor. Não precisa falar. Eu sei o que veio dizer sim eu. Deterá afogado este filho maldito da minha alma, devia devorar este amor. Como cascavel engole os filhos, mas era impossível. Depois, uma noite... Era uma noite de sensualismo e moe de loucura, unia a noite que devia ser bem negra, como pensamento horrível, que lhe saiu das entranhas. Eu ouvi uma voz que me repetia, ela será tua. Sabes tudo o que encerra esta palavra? Nunca saberás, pois bem, eu sonhei. E sonhei o tanto que ao despertar deste pesadelo levantou-se em mim um outro homem que tinha uma cabeça de condenado e um braço de assassino. Então soltei uma gargalhada que horrorizou a mim mesmo e jurei que serias minha.
Ris de Maria.
Tu ris, jurei. Não sobre o meu crucifixo, mas sobre a cruz do meu punhal. E o homem vê que cumpriu o juramento, que tem agora nas garras como o gavião ao passarinho, tua vida, e tudo quanto tu amas, vem dizer-te. Maria, eu sou o senhor, eis-me feito escravo. Deixa-me apenas fanar com os meus beijos as flores que tu orçares de leve com a asa dos teus pecinhos.
Escuta-las, um desgraçado, Raul.
O amo-te com um amor único, imenso e virgem como tu, Maria. O seu amor virgem? Sim, é estou. O mulher a moça é feliz, é talvez mesmo bela. Tem a primavera que lhe canta nos olhos, o amor que lhe suspira no coração. Ela ama. E os pobres amantes embalados em sonhos de esperança embriagam-se, respiram-se, olham-se e vão correndo sobre os dias acreditando que o céu é uma árvore de safira, de onde a rapéia pende como um ninho embalado entre as estrelas. E este ninho Deus o criou para ele?
Sim, mor.
Mas de repente vem alguma coisa boquiaberta, negra,
horrível que boceja a seus pés. Isto lhe diz, tu és bela, ó virgens, pura noiva, pois bem, eu sou horrível, mas eu te amo. Eu sou tão negro como é alva a tua capela, mas eu te amo. Vem que eu sou a fatalidade, vem. Que eu sou a sepultura, eu te ofereço a minha virgindade de lama. Ao governador. A virgindade de seu coração, mas é a virgindade da cova. 1. De lodo sacia a terra, um corpo de mundanaria deve fartar-lhe a fome. Gesto do governador, pa. Oh, não me interrompa, eu ouviu? O deixei-o derramar do seio toda essa baba que o senhor chama amor. O amor, meu Deus. Mas é o ponto onde se fundem os raios de duas estrelas. A fusão de duas gotas de orvalho sobre um lírio. Uma coisa pura, fana, luminosa, sobre a qual os anjos passam voando sem corar. Não é o abraço da larva como a escuridão, o coito limo com o lodo. Amar, mas Deus só concede isto às almas puras. Isto que o Senhor diz amor é um desespero de abraços, é uma raiva de beijos, é a inveja sombria de Satanás vendo a felicidade no céu. E o ódio do cego que apaga a luz que não vê. Egoísmo infame, angesto do governador. O senhor disse consigo, ali a duvas mocida e diz que se cobrem com flores.
No ban, fanema auroras que sorriem. Turbe me mal. Eu sei, mas é loucura.
Por que eu amo a Gonzaga? A ele belo moço com um coração iluminado pela grandeza, com a cabeça radiante de gênio. E do isto? Ouve bem, Litenitem tem tudo isto a dar-me, por isso eu o voto é estremecido como o primeiro beijo de Vênus, puro como a primeira lágrima de Eva.
E o senhor é, velho, feio.
Tem o coração mais envelhecido que o corpo, a cabeça mais caduca do que o coração. Eu o abomino, eu o desprezo. Tu me abominas?
Ah?
Tu me desprezas? Pois benzer o teu desprezo e o teu ódio eu os quibro entre os dedos, como o brinco de uma criança. Porque tu has de ser minha Maria.
Ah! Pobre homem, governador.
Rio, eu vou chorar.
Sou velho feio, tu me repeles.
Ele é beijo, é moço, tu o amas e se eu disser que tu has de ser minha rirás como agora o fazias. Tanto melhor. Tu adoras.
Mumba, tu te matarias por ele.
Maravilhas, eu quero mesmo que tu o ames, porque se não mentes o teu amor, ó quem é de perder-te.
Maria!
Faz-me piedade, julguei-o um miserável. Vejo que não passa de um idiota, o governador. E tira lentamente os pés do bolso.
Vê. Tem mão, conhece-os perfeitamente, Maria.
Horrorizada.
Ah, mas isto é horrível, meu senão.
Meu, isto é monstruoso, meu.
Esse papéis?
Dê-me estes pés, senhor, o governador.
Sabe Vossa Excelência que a corte de Lisboa dar-me-ia muito dinheiro por eles. Bem vê que seria muita generosidade.
Eu não passo de um pobre homem, Maria.
Oh, mas o senhor roubou o mon.
O senhor é um menfão miserável, ser o governador.
Não sou um idiota, Maria.
Mas é a vida de mil pessoas. Que quem é em sua mão? Abafe a revolução. Mas poupe tantas vítimas e que força o pôde levar a este horrível sacrifício? O governador. Eu amaria.
Meu Deus, eu amo, amo-a, porém sua vida mesmo corre perigo.
De todas essas famílias despovoa, das não poderá sair um braço que o apunhale, para que se entregue a esta vingança tremenda, o governador.
Eu amaria.
E com fingido internecido, ó.
Sim, me ser um amor tremendo este.
Eu ainda não tinha visto de o enfroço do formidável da paixão. Esta loucura que a força de espantosa torna-se Gerranandai. E alguma coisa vertiginosa como o abismo, mas profunda como um céu de tempestade. Ou eu começo a compreender o que seja desgraça. E preciso que o coração soara muito para entregar assim sua vida ao remorso, sua alma ao inferno. Mas, senhor, por piedade, eu não posso em dia mal, mas bem vê que não o odeio. Meu Deus, eu desejaria enxugar todas as lágrimas. E o ser sim, eu devo consolá-lo porque o fiz muito infeliz.
Tão ilícito que já não lhe ouço que correr mal. O senhor assombra-me, o governador.
Manhã?
Cuta. São as minhas últimas palavras. A senhora tem nas suas mãos a vida de muitas pessoas que estima, a desse homem quem ama e deste outro que adora. Pois bem. Todos estes olhos estão fixos em ti. Todas estas bocas vótemulas de condenados murmuram-te piedade. Todos estes soluços de agonizantes lamam-te compaixão. São eles todos que tu dizes. Salva-me, Arira. Sou Maria que te digo salva minha alma.
Sim!
Que eu sou o maior condenado, mas Mavarius, porque é a benção de mão que já se aproxima da eternidade santificada por Deus. Do contrário, creio que aqui haverá alguma coisa horrível, enorme, medonha. Um cadafalso levantado por ti, muitas cabeças derrubadas por Tei. E estas caras lividas passarão-nos do teu travesseiro e repercutirão, mataste-me. E a minha face mais livida, ainda que a dos mortos, te repetirá. Perdeste-me, perdescolhe. Escolho, e tudo estará terminado, Maria.
Oh, meu Deus! Meu Deus!